Sua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história. Apresenta Biografias, segunda temporada.
Nove horas e 26 minutos, maior temperatura de 7 graus na sua supermanhã de sexta-feira, 30 de maio de 2025. Toda última sexta-feira de cada mês, por aqui nosso compromisso com o projeto Biografia, que é um sucesso em toda a região. Em cada encontro, sempre uma história muito especial para se ouvir, para conhecer melhor a trajetória de muitas e muitas pessoas. E hoje, Classy Pilatkanse, queremos ouvir a sua história. Aliás, o currículo aqui que me passaram é fantástico, né? Eu com certeza, olha, 40 minutos vai ser muito pouco para a gente conversar tudo sobre isso. Mas que bom que você veio, bom dia.
Bom dia, Maculã, bom dia a todos os ouvintes dessa amada Rádio Alvorada, o qual a gente sabe que tem muita audiência. Já dizer da alegria de estar aqui e por ter recebido este convite para este quadro.
Você é marauense?
Sim, nasci em São Paulo da Cruz, mas ainda pequena vim morar na cidade, porque nasci no ano da emancipação de Marau, né? Então.
Hoje, com 69 anos de vida bem vivida?
Com certeza que sim.
E os pais, família Pilate?
Isso, meus pais, eu sou filha de Rosalino e Dalvina Pilate, ambos já se foram, né? E a família do meu pai é uma família muito grande, e ao qual eu sempre digo que o sangue corre nas minhas veias do tradicionalismo e da canção italiana,
é,
né?
É verdade.
Minha família do meu pai, 14 irmãos, adoravam cantar e eu gosto também, herdei um pouquinho dele.
Bom, depois, sua infância foi aonde? Aqui em Marau mesmo?
Aqui em Marau mesmo.
Aqui mesmo?
Isso, aqui em Marau. Na verdade, os meus pais vieram logo depois de casados, ficaram um ano morando com os nonos, né? Que era a tradição das famílias italianas. E depois já se mudou aqui para Marau e a gente se criou, né? E estudou, enfim, e estou aqui em Marau até hoje.
Até hoje. E onde a senhora conheceu o seu Jovelino Kanse, né? Que já nos deixou, aí está na Serena, como é que diz, na Estância do Céu, né?
É, com certeza. Isso, aqui em Marau mesmo, a gente se conheceu, isso, e namoramos, casamos, construímos daí a nossa família, né? De 4 filhos, eu tenho 2 meninos e 2 meninas, 2 netas, enfim, uma família maravilhosa. E vivemos juntos por 49 anos, né? E depois, infelizmente, agora já vai, em agosto, vai fazer 2 anos, né? Que ele acabou tendo um problema de saúde que se agravou e nos deixou.
Os filhos Karina, Francine, Giovanni e Jean.
Isso.
E as 2 netas, Joana Clara e Martina.
Isso. Isso, isso. É uma neta de 15 anos e uma de 4 aninhos.
É verdade que a avó é mais mãe do que mãe?
Ah, com certeza que sim. Com certeza que sim. A gente ama muito os netos e faz, às vezes, coisas que até os pais não querem, né? Mas é que a gente acha interessante e faz.
Bom, você tem aqui um currículo maravilhoso, né? Vejo aqui também de que você foi do coral, você também foi a primeira mulher eleita, patroa do CTG, Sentinela do Pago. Que caminhada maravilhosa, hein, Classy?
Sim, Maculã, graças a Deus, assim, eu sempre gostei de estar envolvida, né, em alguma coisa, com pessoas e tal. E ali a nossa comunidade também da Santa Helena, por volta ali de 1981, ela deu início à comunidade. E nesta mesma época foi feita a reabertura dos Sentinelas do Pago. que, né, a história que ficou uns anos ali alugado, fechado, enfim. E eu sempre lembro da minha entrada no Sentinelas através do seu Walter Poletto, que a gente foi para um baile e ele disse: assina esse livro, ata aqui, que vocês fazem parte do Conselho Fiscal, porque nós precisamos reerguer os Sentinelas do Pago. E aí a gente assinou sem saber até por quê e como, o que que nós teríamos que fazer. Mas, enfim, a gente continua. Agora menos trabalho, né? Agora fica mais para minha filha, a neta que está dançando lá. Mas, enfim, a história dentro do tradicionalismo foi muito bonita, muito trabalhosa, ao qual a gente tem muito orgulho de pertencer aos Sentinelas do Pago, e que se deu, né? Muito trabalho, a nossa turma, digamos, já também muitos não estão, muitos se foram, mas a história do Sentinelas, né, foi construída, muito bem construída, e hoje é outra turma de gente mais jovem, né, que está seguindo com o barco. Dentro das necessidades, a gente ajuda quando pode.
Foi patrona dos festejos Farroupilha em 2013, é isso?
Isso aí. É. E daí, em 1997, eu e o meu esposo assumimos a patronagem, né? Ficamos, na época era um ano só de cada um, depois foi mudado o estatuto para 2 anos. E 10 anos depois desta passagem de eu e ele assumirmos, né, com uma equipe, a nossa entidade lá, a dona Ivone, o seu Darcy Zonta, que sempre me lembro que quando a gente foi convidar eles, o Darcy Zonta disse: olha, Canci, se é para nós vestir a camisa dos Sentinelas, eu tô contigo. E assim foi, né? Graças a Deus. Depois, então, 2007, aí eu assumi como patroa, né? Eu, a Rose Orsato, a Rose Checker, enfim, fizemos mais um trabalho daí na liderança das mulheres, mas sempre com acompanhamento dos demais membros, né?
Também foi suplente no Legislativo Maranhense. Que experiência foi essa, hein, Glacinha?
Pois é, a gente, eu acho que como nós, como cidadãos também, quando convidados, enfim, a gente se coloca à disposição do município, né, já fazer um trabalho. Na época, aceitei ser candidata a vereadora, foi uma experiência maravilhosa, que eu sempre digo que todo desafio que a gente é proposta, a gente cresce, a gente amadurece, a gente tem outros conhecimentos, né? Enfim, na época ali, concorri, não fui eleita, mas depois assumi um mês na cadeira. E então, do Legislativo, mas assim, uma experiência maravilhosa, porque a gente sempre aprende, né? São coisas que às vezes a gente nem imagina que possa ter e acontecer, e a gente vivencia, né?
Foi lá em 2013.
Isto.
Não quis mais concorrer depois?
Não. Contribuí com a minha parte. Na época, a gente fez uma campanha bem assim, simples, só com a minha família, com os meus filhos, enfim. Mas foi muito, muito proveitosa, muito, muito legal. Não tenho nada de dúvidas do aprendizado que aconteceu na época e que a gente leva para a vida.
Também com muitas homenagens à sua pessoa no decorrer da vida, hein, né?
Sim. Também daí fui eu convidada pelo Legislativo, né, para receber o troféu Angelina Rodrigueri. E Maculam, eu penso que é assim pelos trabalhos voluntários que a gente faz, né? A dona Angelina Rodrigueri foi uma pessoa que começou lá na Santa Helena fazendo um trabalho com as pessoas na época lá. Então, assim, quando me convidaram, enfim, para receber, eu fiquei assim muito lisonjeada, porque a gente já conhecia o trabalho da dona Angelina. E era um trabalho voluntário. Então, assim, foi muito, muito importante, muito legal mesmo.
Bom, aqui no seu currículo vejo que adora cozinhar, confeitar, fazer artesanatos, organizar uma festa, que faz uma festa maravilhosa. Mas o que gosta mesmo é de cantar, é verdade isso?
Verdade, verdade. Olha, Maculam, eu sempre digo, eu até 2000, no ano 2000, eu sempre, desde que casei, eu morei com o meu sogro e minha sogra. A minha, então, nós tínhamos, sabe, a história que hoje já não é mais assim, mas na nossa época, o filho mais novo tinha a obrigação de cuidar dos pais.
Né? Era muito comum, né?
Muito comum isso. A família do meu marido eram 11 irmãos, mas a incumbência foi nossa. Então, a gente sempre morou junto, enfim, eu trabalhava mesmo na época também, mas depois né, começaram a envelhecer, enfim, precisavam de mais cuidados, né? Enfim. Então, a partir daí, só depois que daí a minha sogra faleceu com 92 anos, no ano de 99, aí eu tinha esse sonho de participar, sabe, de um coral. Aí o seu Valdir Souza me convidou. Classi, vamos lá, que tem que honrar os pilates, aí vamos cantar. E daí eu entrei no Coral 2000, e assim, amo de paixão mesmo o nosso coral. A Alegria Franciscana é assim, é uma segunda família nossa, né? Então é muito importante a convivência, o apoio que a gente tem um do outro. E as cantorias, então, nem se fala. E fazendo festa, eu dou um dedinho sempre para organizar alguma coisa. Vamos se encontrar, vamos cantar, mas vamos comer também.
A família Pilati é uma família de cantores também?
Na verdade, Maculan, eles sempre gostaram de cantar músicas italianas, enfim. Mas quem participou mesmo assim de coral e de canções mais foi o falecido tio Mário, que era o mais novo. Que ele já, junto com a Lurdinha e a turma ali, eles tinham, né, o coral junto com o Frei Luiz Turra. Mas os demais cantavam por gosto, sabe? Fazer um brodo, fazer um filó, comemorar um aniversário, se reuniam e cantavam. O meu pai sempre conta, o nono Pilate lá, enfim, que às vezes eles paravam lá na roça para fazer uma cantadinha, né? E cantavam. E o meu pai, assim, ó, a última canção que ele fez antes de ter uma trajetória ali meia difícil, ele fez uma cantada com o Câmara, lá na oficina. Então, o Câmara tem essa lembrança muito boa do meu pai e que ficou também daquilo que ele gostava. E assim, vamos dizer, eles eram analfabetos, né? A maioria deles. Mas eles aprendiam a cantar no ouvido. E o meu pai tinha um ouvido muito bom, que quando eu cantava ali na igreja, se ele estivesse, ele dizia, olha que te se fora del tom.
Barbaridade.
Então, eles tinham esse gosto pela música, né? Eles eram em 7 homens e 7 mulheres, e todos cantavam.
Que maravilha. Uhum. Também vejo aqui que a senhora exerceu o cargo de presidente da Associação de Cultura Italiana de Marau. Sempre ligada à arte e cultura, hein?
Com certeza que sim. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né?
Verdade.
Então, assim, na época ali eu também fui convidada a fazer parte. Aí, porque aconteceu que, de repente, assim, teve uma época ali que o presidente se mudou de Marau. Então, ficou meio parado, sabe? Então, aí depois eu fui convidada a assumir, daí a gente colocou em dia tudo de novo, a associação, agora está tudo correndo, né, tranquilamente. Fiquei, na verdade, por 3 anos presidente do coral e da associação na época, e hoje eu sou vice-presidente, a nossa presidente é a Roberta Bassani. Mas a nossa equipe sempre é de trabalhar junto, pegar junto, né? Já agora começa as festas italianas, já estamos se organizando para o nosso encontro de corais e vamos participando, vamos, né, se incluindo na nossa cultura.
Classi, se fala muito da intensidade do tempo ou o tempo vivido com intensidade. Ou seja, você às vezes viver 100 anos não faz muita coisa. E às vezes vive 30, 40 anos e faz para 100 anos. Você é daquelas pessoas que com 69 anos, vou te contar, tem um currículo aqui fantástico. Como é que é se envolver com a sociedade, hein?
Eu não sei se é um dom que a gente tem, de repente, Maculan, ou enfim, como eu sempre gostei de estar envolvida, né? Então tu começa, tu se envolve num grupo, daí aquele puxa outro e assim vai indo, né?
Você não diz não, né?
É, não, a gente não consegue dizer não. A nossa comunidade, por exemplo, da Santa Helena, eu por 26 anos dei catequese, coordenei a catequese e continuo na liturgia até hoje. Né? E na diretoria também, agora estou atuando como tesoureira, mas assim, troca a diretoria, entra um, entra outro e a classe continua. Até esse ano que passou, uma reunião com o Frei Laércio lá na comunidade, eu disse, Frei, acho que esse ano aqui eu vou completar 70 anos, 44 anos de trabalho comunitário, eu já fiz a minha parte, a minha colaboração eu já dei. E ele me olhou e começou a rir e disse, Classi, o nosso Papa está com 88 e ainda continua atuando, querido, depois ele se foi, né?
Sim.
Então, assim, eu penso que todo o trabalho, ele tem que ser feito com amor, com carinho, né? É, se tu é convidado a fazer um trabalho, fazer bem feito, né? E fazer, colocar a tua doação para ser feita, que seja o melhor. Perfeito a gente não é, com certeza.
Sim.
Mas sempre fazendo o melhor. E assim vai, a integração, né? Vai, convida para cá, convida para lá, trabalha aqui, ajuda lá. Ali na comunidade também a gente faz uma parceria com a creche, porque também daí a escola também precisa. E, enfim, vamos seguindo o barco.
Você é das pessoas que vale a pena se sentir útil na sociedade, Classi?
Com certeza que sim. Eu penso que se a gente veio ao mundo, alguma coisa a gente tem que fazer para deixar para a família.
Nosso legado.
Isso, nosso legado para a comunidade, para a cidade onde tu mora, enfim, aonde tu participa. Porque eu acho que assim, ó, se colocar à disposição para sempre ter alguma coisa também que faz bem para a gente, né?
Servir é um dom?
Isso, fazer o serviço com amor, com carinho, com gosto, ele não se torna cansativo, né? Não é uma obrigação. Então, eu entendo que para isso, o importante da vida é isso, né? Ser alguém, praticar o bem, deixar alguma coisa boa para quem fica também, né?
18 para as 10, Marau, temperatura de 7 graus. Voltamos à sequência aqui no Temática. Hoje, então, com o nosso projeto Biografia. Hoje, conversando com muito carinho, com muito prazer, com a marauense Classi Pilate Canse. Já voltamos.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Oito para as 10 da manhã, 7 graus, toda última sexta-feira de cada mês, nosso compromisso aqui com o projeto Biografia. E hoje, com Classi Pilate Canse, que também tinha um sonho de ser professora. Verdade isso, Classi?
Olha, Maculã, quando eu terminei, que na época a gente fazia o primário, depois fazia exame de admissão, passava para o ginásio, né? E quando terminava, já estava apta a fazer um exame no município e se passasse, podia ser professora. E então eu fiz, passei e fui lecionar, a gente dizia assim, lecionar, né? Lecionar em São João do Barroso, junto com a professora Adélia de Grandes, por um ano. Porque tu sabe que tinha duas salas de aula e era da primeira à quinta série. A professora tinha que se virar nos 30, né? Dar a aula ali para todas as turminhas, né? Na época, juntos. Então, naquela época, tinha bastante alunos e daí eu fiquei com a segunda, terceira e quarta série e a Adélia de Grandes com a primeira e a quinta, que eram as, né? A alfabetização era mais difícil. Mas eu tenho muito que agradecer a Adélia, foi sempre muito amiga, muito parceira, me ensinou muito também. Mas a dificuldade das escolas no interior, não tinha ônibus, tu tinha que ficar na família que, lá da escola, enfim, era muito difícil, né? Eu tinha, graças a Deus, a tia Elisa, o tio Nenes Corteganha, então a gente fez uma troca, eu morava lá e dava aula na escola e a filha deles veio parar na casa da mãe para estudar aqui em Marau, né? Mas daí eu só fiz aquele ano lá, e depois as escolas eram mais longe, mais difícil, daí desisti de ser professora.
Bom, a sua ligação em relação à paróquia Cristo Rei é muito forte, sempre com entidades, nas comunidades. Deus na sua vida, o que que representa, hein?
Acho que assim, ó, a importância de a gente ter uma vida espiritual, de ter Deus presente na vida da gente, é assim uma coisa inexplicável, né? Mas que a gente precisa ter fé, acreditar e sentir que Deus está presente na família. E eu, graças a Deus, só tenho que agradecer a família que eu tenho, os filhos, enfim... Né? Sempre digo, família não é perfeita, sim, mas eu só tenho orgulho dos meus filhos e eu penso que a fé, esse entrosamento que a gente tem com as comunidades, com as liturgias, enfim, nos ensina, né? Nos ensina a acreditar, a entender que nós não podemos... nós temos que ter alguém mais forte do que nós para acreditar, né? Para ter fé... principalmente a gente percebe, né, que quando você tem uma dificuldade, você tem alguém para se socorrer, né? Então acho que Deus é um ser invisível, mas que é muito importante na minha vida, na vida de todo o cristão.
E a senhora sempre sentiu isso nessa caminhada?
Com certeza que sim. Eu acho que é isso também que nos dá força, que nos leva a continuar e assim, porque você sabe, Maculan, que trabalhar com pessoas, cada um tem uma cabeça, cada um pensa de um jeito. Então, assim, quando você trabalha num grupo de pessoas, seja na paróquia, seja na comunidade, seja lá no CTG, no coral, são várias pessoas que às vezes pensam diferente e que tu tem que ter jogo de cintura para agregar e fazer o que é melhor, o que está na maioria das pessoas. Então, eu imagino que assim, é um suporte também para a gente, Deus. E é Ele que nos dá esse jogo de cintura, vamos dizer assim, né? Para conseguir andar, para conseguir fazer o trabalho, para conseguir entender as pessoas. Muitas vezes não pensam como a gente, e isso é muito natural, porque cada um tem o seu pensamento, né? Mas quando tu estás numa liderança, você tem que sempre encaminhar as coisas pelo melhor possível, né? Então, Deus, eu acho que Ele tá também... Ai, meu Deus, Deus me ajuda aqui, por favor. Como é que eu vou resolver isso? Então, é uma fonte espiritual que nos engrandece, que nos fortifica.
Classi Pilate Cans. Olha, fiquei realmente feliz e honrado em tê-la com a gente nessa manhã, no Projeto Biografia. Te desejo muito boa sorte. O que diria para a nossa comunidade nesse momento?
Eu digo assim, Maculan, que a vida da gente tem um propósito. Eu imagino que quando a gente nasce, a gente cresce, e as coisas vão acontecendo e vão aparecendo, vão nos dando oportunidade para a gente crescer junto, né? E a importância de você ser alguém, fazer alguém, como você já falou antes, deixar um legado... isso é muito importante. E que as pessoas também têm que pensar um pouquinho nisso, que você não pode viver só para si, né? Você tem, claro, a tua família, tem os filhos, enfim, que também dão suporte para a gente, né? Mas que a pessoa, assim, tem que se colocar também um pouco à disposição da sociedade como um todo, para que a gente agregue coisas boas, né? Para que tudo se encaminhe da melhor maneira possível.
Muito obrigado, boa sorte.
Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e também dizer da gratidão de poder estar aqui falando um pouquinho da minha vida. Muito obrigado de coração.